jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que está ao nosso lado, você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan, a nossa AM620, as emissoras que integram o nosso sistema Jovem Pan News. Emissoras importantes estão ao lado da Jovem Pan. Você também nos acompanha pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, e o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. Você pode continuar ligando para cá. Ah, muito obrigado. 28709707. 28709707. O pessoal gosta de viver perigosamente, né? Este é o nosso Esporte em Discussão. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. E olha, o nosso canal no YouTube, me diz o Bruno Prado, qual que é mesmo, Bruno? É, jp.com, enquanto você pensa,
aqui, na testa do espírito ali.
jp.com.br/esportejp já está na tela, na tela do nosso estúdio. jp.com.br/esportejp. Você pode mandar também o seu vídeo com rápida participação. Claro. Você não vai fazer um longa-metragem.
De que maneira,
um
negócio... por favor?
Ah, claro, você já sabe. Com o celular na horizontal. Tá certo? Porque aí você enche a tela. Se você fizer a gravação no vertical, você fica lá, parece que você está num palco apertado, duas cortinas pretas, uma ao lado da outra. Faz telão, bacana, ocupando toda a nossa tela aqui. 931-170-620. 931-170-620 é o nosso WhatsApp para receber o seu vídeo. Então você tem aqui várias mensagens que você pode participar. Estão todos aqui com o Bruno Prado, com o Fred Júnior, com o Beto Saad, com o nosso Vampeta. Hoje de manhã estivemos no Colégio Amorim, no bairro do Tatuapé.
Copa Babalu Jovem Pan.
Copa Babalu Jovem Pan, primeira invasão. E foi uma loucura, garotada, é demais. Não é isso?
Então é isso mesmo. Depois, quando chegar na vez do André Ranieri, pergunta o que ele fez comigo aqui agora.
Tá, eu vou fazer.
Pergunta pra ele. Você vai apresentar ele, né?
Eu vou perguntar.
Deixa ele por último, então.
Eu vou deixar por último.
Tá. Então, aliás, mas... o Babalu de Banana.
Babalu
é jovem... espetacular.
Saudosismo.
É espetacular.
Espetacular. Olha, e o nosso Vampeta esteve lá, fez sucesso como sempre, né? Todos recebendo muito bem. Professor Elcio, professora Sônia Regina.
Que é o atual Amorim, campeão, né?
Atual campeão. Então, queremos agradecer o carinho com que foi recebido.
E amanhã nós vamos estar...
Vamos estar na escola vice-campeã.
Na vice-campeã. Drummond,
que é na Penha de França. Lá no bairro da Penha. Bom, então estamos todos aqui com Flávio Prado. Eu estava cantando um tango aqui, esperando.
Falou a penha, o Flávio apareceu.
Eu estava caçando um Pokémon do lado da escada. Ele desceu a escada e eu fui atrás. Aí me perdi para voltar.
É aquilo que a gente falou na última reunião: excesso de trabalho. Flávio Prado.
Foi roubado na Paulista.
O nosso André Ranieri.
Na Brigadeira.
Dá uma pergunta para ele.
Boas tardes.
O nosso queridíssimo Márcio Espímpolo. Muito bem.
E o André Ranieri, por quê?
O que ele fez com você?
Pergunta pra ele agora.
O que você fez com
você? Não, é que bem na hora que tava começando o Esporte em Discussão, apareceu um Ekans, que é um Pokémon, bem no Vampeta.
Vanderlei.
Eu tive que capturar, não teve jeito.
Atenção, estão todos aqui para mais uma edição do nosso
Pokémon. Esse Pokémon que eu fui caçar, ele era testudo, sabe? Eu já...
Aí
eu vim pra cá.
Aí você percebeu que ele
entrou
no seu quarto quando você saiu.
Eu vou abrir o telefone agora. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Deixa eu baixar o rádio aqui.
Por favor, quem fala?
Emerson aqui do Jardim Canduva, Zona Leste, corintiano.
Bacana, Edson. E qual é a sua mensagem?
Deixa eu te fazer duas perguntas. Uma, você acha que o Bruno Paulo substitui o Bruno Henrique?
São posições diferentes.
Perdão, desculpa, o Camacho.
É o provável substituto. É o provável substituto. Se o Bruno Henrique sair, o Camacho deve assumir a posição.
Pronto, o André Ranieri respira Corinthians, já respondeu pro nosso.
E o professor Cristóvão, quando esteve aqui, elogiou.
Também elogiou. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Bacana.
Boa tarde.
Tudo bem, Carlos, com você, né? Alô.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Marcelo Siqueira da Pompeia, Vanderlei.
Fala, Marcelo.
Ô, Vanderlei, uma pergunta rápida para a mesa aí. No final do ano passado, início desse ano, foi muito festejado como craque, que eu não acho, o Lucas Lima, do Santos. Era vendido para cá, para lá, não quis ir embora, quis ficar no Santos e foi até elogiado. O menino Jesus já foi embora, o Gabigol já foi. O Lucas perdeu o bonde da história? Essa é a pergunta, um grande abraço.
Não. E aí, Bruno?
Ah, o Lucas Lima, ele é mais velho que os dois garotos, né? Então é mais difícil para ele ter um time bom, né? Para jogar em um time forte na Europa. Ele está na seleção brasileira, então ele pode aparecer alguma coisa, mas se ele for esperar Real Madrid, Barcelona, aí vai ser difícil, né? Ele tem mercado, mas em times menores.
Posso dar uma informação?
Pode.
Se for de Pokémon, vou dar você.
O Santos tem-se uma ideia de jogo... De tentar colocar o Lucas no Barcelona, dentro de determinadas condições que seriam bem favoráveis pro Barcelona. Seria uma maneira. Não sou eu, não. Não sou eu, não. O cara quer me desestabilizar. Então é o seguinte: o Barcelona teria uma oferta baixa para o Santos. Então talvez fique difícil para o Barcelona, para o Lucas Lima, fazer um negócio por causa do valor que vai ser oferecido ao Santos. E o Lucas tem aquele contrato até 2017. Então é isso.
Legal. Bom, eu vou atender um ouvinte aqui. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Sérgio de Indaiatuba.
Opa, diga, Sérgio, qual é a sua mensagem para quem você torce?
Eu torço pro Corinthians. Aí, Pokémon. E eu quero saber se o professor Cristóvão tem um caso com o Romero, não é possível. Nunca tira ele?
Se tirar o Romero, quem ele pode escalar, André?
Ah, não tem muitas opções, né? Tem o Luciano, que também quando entra não vai bem, Rildo, tem o Marlone, até dependendo da posição, o Marlone consegue jogar ali um pouco mais aberto pelo ataque, tem o Bruno Paulo, que tá sendo liberado pelo departamento médico, não tem grandes opções também, fora o Romero.
É isso que precisa ser pensado. Marlone... Você tira... Tá bom, saca o Romero, entra com 10... Quem põe?
O Marlone parece o Rogério.
Alô, boa tarde.
Entra aí, não adianta nada.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Oi.
Opa, tá ruim a ligação, tá muito alto. Daqui a pouco a gente segue. Vou atender. Alô, boa tarde. Alô? Alô? Opa, alô. Quem alô. Fala? Quem fala?
É o Nelson.
Quem?
Nelson do Diadema.
Fala, Nelson, qual é a sua mensagem?
A minha mensagem é. O Roberto tá aí?
Quem?
Tô aqui.
Tá.
Ô, Roberto, leva o Nilton César pra tomar banho naquela banheira de. Você falou lá de Vanderlei.
Ah, a banheira do Vanderlei de Xambuco é boa. Essa é boa, que tem pétala de rosa, seiva de alfazema, arruda.
É isso, a
banheira do Vanderlei de Xambuco.
Você viu a banheira do Vanderlei de unha?
É banhada pelo Roberto Diogum.
E quem é que levou o Dama, né?
Não, levou o Gilmar Fubá.
Ah, é, o Gilmar
Fubá. Tem Espada de São Jorge, que eu esqueci, e aí, Sal Grosso. E aí Gilmar tomou banho e ficou seis meses sem jogar. Porque torceu o cruzado, rompeu o cruzado. Deu errado.
Tava no plano Collor,
né? Ó, vamos falar do Corinthians. Atenção, o Corinthians, o professor Cristóvão, perdeu para o Atlético Paranaense ontem à noite. O Corinthians perdeu também a liderança, não é mais líder, o líder agora é o Santos, do professor Dorival Júnior. O Palmeiras está em terceiro lugar, mas pode até ser líder depois do jogo desta noite. Vamos falar do Corinthians. Flávio, Atlético Paranaense e Corinthians, o que você viu de ontem?
Olha, no primeiro tempo, o Atlético Paranaense dominou completamente o jogo. Teve um momento que ele chegou a ter 73% de posse de bola. Eu sei que essa história de posse de bola depende muito da maneira como se joga, mas, na verdade, eram 73% de posse de bola com imposição de jogo. Não era que o Corinthians estava dando espaço para jogar no contra-ataque. Não, era uma imposição de jogo mesmo. Jogar pela direita, jogar pela esquerda. O Cássio fez algumas defesas importantes no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians voltou melhor, voltando marcando um pouco mais à frente, equilibrou o jogo e até começou a ter mais oportunidades. Obrigou o goleiro do Atlético, Santos, que substituiu o Everton, a fazer pelo menos duas defesas interessantes. Mas aí o Corinthians tomou um gol. E quando ele tomou o gol, aí o time saiu com tudo e tal. O segundo gol foi um lance até estranho, porque era uma falta a favor do time do Corinthians. Foi o lateral esquerdo, né?
Não,
o
Renato...
Foi o Wendel que tentou bater a falta.
Não, Giovanni Augusto.
Giovanni Augusto. Aí, atrapalhou aí, isso, aí a bola bateu na barreira, voltou e no contra-ataque o menino que tinha entrado acabou levando a bola até praticamente dentro do gol. Lucas Fernandes, que não é o de São Paulo, foi até o fundo, meteu a bola pro Walter e o Walter fez o gol. Então quando o Corinthians estava melhor no jogo, ele acabou tomando os dois gols. A gente falava aqui ontem que era não é fácil ganhar lá e que seria até natural uma derrota. Perder não que é legal, mas era natural uma derrota. Então não deve te fazer um escândalo por causa disso. Mas houve momentos em que o Corinthians poderia ter conseguido até coisa melhor do que sofresse a trazer pelo menos um pontinho.
E o nosso Vampeta?
É, o torcedor do Corinthians tem que entender. Ontem, depois do jogo, a gente até ouviu aí, né, torcedores entrando. Ah, esse Cristóvão. É, ah, não sei o que, o Romero. Papá, né, saiu o Tite. Ah, o Corinthians saiu quase uma delegação toda para ir para as Olimpíadas. Na China, para a seleção brasileira. Aí o Corinthians vem, está hoje entre os quatro. Você pega, com tudo que está acontecendo, com essa debanda toda, o Corinthians ainda está ali. Se terminasse hoje, estaria na Libertadores, que dá para maquiar hoje, se você não for campeão, dizer que está no G4, né? E aí a gente fala do Walter, né? O Fred até falou, pô, o Walter está pesando 106 quilos. Eu estava vindo no carro agora, pensando, digo, pô, velho, eu parei de jogar, engordei 18 quilos. 18. Perdi agilidade, flexibilidade, mobilidade, velocidade.
Nós vimos no passado.
A gente percebeu tudo. Por isso que agora eu vou ser treinador do time, né?
A gente percebeu.
Do nosso. E o Walter, Vanderlei, quando ele emagrece, ele não joga nada. Ele é um cara que, se a gente pergunta assim, o Walter é lento? Ele é lento? Não. Ele tem flexibilidade, agilidade, e se cair no pé, ele guarda.
Pra mim, faz gols.
Pra mim, ele é melhor do que qualquer atacante que tem no Corinthians, não só no Corinthians. Se pegar hoje o futebol de São Paulo, que fica ali, Corinthians, Palmeiras e Santos, né? Os três já teve na liderança. E o próprio São Paulo, eu acho que não tem um time que tem um atacante igual o Walter.
Só o Ricardo Oliveira.
E o Walter, quando ele come biscoito, ele fica melhor. Ele foi pro Fluminense e fez um exame, começou a perder peso.
Tá com um problema auditivo. Ontem ele já discutiu.
Não, o ouvinte falou ontem que ele é melhor do Brasil.
Não, pode pegar aí,
você ouviu isso.
Mas pega lá.
E ele é um cara que. Ele com seus 106 quilos de arrobas, né? Ele tem essa mobilidade toda, porque normalmente o cara, quando ele é. Ele não é um cara mais. Ele fica lento. Ele não é lento, ele é rápido, disputa a bola. Tá sempre, né, um cara que tá morto dentro de campo. O problema dele é que ele teve lesões. Foi campeão no último jogo contra. Eliminou no meio de semana a Chapecoense com o gol dele. E uma vitória normal. Perder do Atlético Paranaense lá, diga de passagem, a gente teve os clubes paulistas aqui como só.
Tem que ter alguma explicação isso. Eu vou pedir.
E o Corinthians hoje não é líder por causa de dois. O saldo de gol.
Vê se você consegue ligar pro doutor, 2 minutos pro doutor Turíbio. Só para perguntar isso. Quantos quilos? 100 e...
Então, a afirmação não é extra-oficial, 106 quilos.
Sei, e aí?
106 quilos.
Então, 106 quilos são 4 arrobas, não é isso?
Desde a Nádia, a moça que acompanha o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Ontem na transmissão do Sport TV, 106 quilos a criança pesa.
É, só para a gente saber.
Não, mas o que eu fico falando assim, que ele não é lento, ele é ágil.
Claro, não é parado.
O problema é que nem o Cabanhas. Cabanhas era assim também.
Aquele gosta de bolacha recheada e refrigerante.
Mas assim, não é pra ter. Não.
E hambúrguer.
E outra coisa, não é pra ter aquele desespero. Se, no Campeonato Brasileiro, se sair dois jogos pra jogar fora e trazer 3 pontos, é melhor do que 2 empates. Excelente.
Legal. Beto, eu quero ouvi-lo sobre o Corinthians do professor Cristóvão, que ontem perdeu.
Professor Vanderlei Nogueira, meu craque da Jovem Pan. Eu queria dizer o seguinte: o Cristóvão Borges, ele foi contratado pelo Corinthians porque, na avaliação da direção corintiana, o Cristóvão é o treinador que entendeu. Os dirigentes se acomodaria melhor no estilo de jogo do Corinthians e na estrutura do Corinthians, porque entendem eles que o Cristóvão treinou o time sem estrutura e até que foi muito bem, principalmente no Vasco, naquela Libertadores de América em que ele chegou à semifinal. Então, eu acho que o torcedor corintiano, ele precisa dar um tempo para o Cristóvão mostrar o seu trabalho. É muito prematuro e a pressão é muito grande, até porque substituiu o Tite. Então, o craque corintiano precisa confiar no trabalho do Cristóvão, a estrutura está aí e, com certeza, ele deve acertar esse time do Corinthians. Fazendo uma relação com o Paulo Autuori, que já frequentou a zona de rebaixamento, o Atlético Paranaense frequentou a zona de rebaixamento e tinha um time medíocre. Até muito pouco tempo atrás, muitos daqui achavam que o Atlético Paranaense poderia ser rebaixado. Então, o Paulo Autuori, com muita personalidade, com trabalho, com dedicação e com seu calibre de percepção intelectual, fez o Atlético Paranaense subir e hoje está despontando como uma sensação. Isso é tão evidente que o goleiro Everton chegou à seleção brasileira com uma personalidade. Olha, o cara chegou, encantou, tá ali treinando, tá substituindo Fernando Prass, que é unanimidade entre a grande maioria da torcida e de todos,
todos
aqui.
Todos.
Como
imprensa,
um grande goleiro.
Torcedor, todo
então,
mundo.
Acho que isso é reflexo do trabalho do Paulo Autuori. Então, fazendo um comparativo, Cristóvão Borges precisa de tempo. Gente, o Atlético Paranaense estava visitando a zona de rebaixamento e Vampeta disse aqui, achei que ia cair. Então, precisa ter um pouco
mas
de calma.
Mas como eu não sou um poste, aprendi
isso
com o Nilson.
É um
dá
produto
pra mudar.
Raro na prateleira.
Sem dúvida.
Dar tempo ao treinador.
É verdade.
É isso, não é?
É verdade.
A receita é
Mais de Oliveira, ser, invariavelmente.
Mas
quando
tem que ter calma, né?
Invariavelmente, quando se dá tempo, dá certo. O Oswaldo de Oliveira.
Exatamente.
A receita é correta.
Exatamente.
Só que
é
um produto em falta no mercado.
O esporte deu pro Oswaldo. Você está dando.
Claro. E essa minha análise é para que o craque corintiano possa fazer uma reflexão e falar, puxa, é verdade, o cara estava na zona de rebaixamento e subiu. E o Cristóvão está tendo a estrutura do Corinthians.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Marcelo Vanderlei, como vai?
Fala, Marcelo, qual é a sua mensagem?
Tudo bom aí com a mesa, tudo tranquilo?
Tudo certo.
Seguinte, Vanderlei, eu queria deixar um recado para o Vampeta. Pra ele chorar na cama lá, que é lugar quente, tá?
Tá, eu dou um recado pra ele. 28709797 na cama, que é aquele negócio.
Às vezes eu choro também, às vezes eu sorrio
pra caramba. 28709707 é o telefone que está conectado pra sua participação. 28709707. Muito bom. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala? Ô, Matias, obrigado por ter ligado de novo. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Armen que está falando aqui de São Paulo.
Fala, querido, qual é a sua mensagem?
Vanderlei, aquele dia que o Cristóvão esteve aí no estúdio,
sei,
e a entrevista muito boa, eu consegui ver nas palavras dele o tipo de pensamento que ele estava tendo em relação ao time do Corinthians. Eu, como corintiano, a gente tem que muitas vezes esquecer um pouco da paixão, porque o Corinthians está lutando hoje entre os primeiros, sendo que, não podemos deixar de mencionar, o Corinthians perdeu mais da metade do time campeão brasileiro do último ano, tá certo? Ao passo que um time como o Atlético Mineiro, como o Internacional, mesmo o time do 100 Mundial aqui, eles investiram dinheiro, contrataram jogadores, mantiveram o time e não estão conseguindo chegar onde o Corinthians está. Eu só queria que vocês fizessem essas considerações, tá certo? E fizesse a análise de vocês. Muito obrigado. Um abraço.
Já fizemos, viu? Já fizemos nos últimos dias e dissemos até que o Corinthians perdeu 16 profissionais. Entre jogadores e integrantes da comissão técnica, saíram 16 pessoas profissionais do Corinthians. E ainda assim, Corinthians até ontem, antes do jogo, era
líder. Não, não é líder agora por causa do saldo de gol.
É isso aí. E tem o mesmo número de pontos do Santos. É isso, né, André?
Exatamente, 33 pontos.
Saldo de menos, então, o Santos tem dois a mais, né? Dois gols a mais.
Nós aqui reconhecemos que o Corinthians enfrentou dificuldades e ainda continuou caminhando. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Matias, aqui de Santo Amaro.
Fala, Matias.
Não, Vanderlei, eu queria só duas colocações aí. É o seguinte, a seleção brasileira, as outras seleções lá fora, perdeu o medo de jogar com a seleção brasileira, igual o Vampeta falou um dia aí.
Certo.
E outra, o time que jogar contra o Corinthians, jogar com medo, perde mesmo. E o Atlético jogou sem medo de perder o jogo.
É isso, Vampeta?
O Atlético, ele não tem medo de ninguém jogando dentro da arena. E tem aquela caveira lá que eu tava falando ontem. É. Não pode mais entrar objeto, né? Não, com madeira, né?
Camisa,
agora eles fizeram a bandeira. Todo mundo dançando com a bandeira ontem.
Sobre a derrota do Corinthians ontem, o jogo de ontem, André Ranieri.
Vanderlei, no primeiro tempo, o Atlético Paranaense foi bem superior ao Corinthians. E no segundo, o Corinthians tomou gol quando era bem melhor que o Atlético Paranaense. Eu acho que o que fez mesmo a diferença foi o Atlético ter um jogador de ataque, um matador, que foi o Walter, um jogador que o Corinthians não tem, né? Mas agora, eu tava até conversando com o Bruno, avaliar o trabalho do Cristóvão Borges, avaliar o trabalho dele ainda não dá pra fazer, um mês e pouquinho no comando do Corinthians, dá pra você avaliar o resultado, e resultado ele tá tendo. Entendeu? Até agora, pelo menos, ele tá na liderança até o início dessa rodada.
São duas derrotas.
São duas derrotas, dois empates e cinco vitórias.
Aí o Bowser ainda usado no São Paulo, ele teve 18 derrotas.
Exatamente. Não,
18 vitórias, 17 derrotas e 3 empates.
O aproveitamento do Cristóvão antes dessa rodada era de 70%. Era um aproveitamento excelente. E aí não dá para entender essa falta de paciência dos torcedores do Corinthians com o Cristóvão Borges, sendo que você pode ver o time que o Corinthians tem. É, André e Romero são os dois atacantes. O que eu acho que o torcedor do Corinthians tem que colocar na cabeça é que a briga é pelo G4, entendeu? Se conseguir o G4, já é um bom resultado nesse Brasileirão. Vai brigar pelo título? Pode brigar, tem camisa, tem possibilidades, entendeu? Mas o título é além do que a equipe já poderia fazer.
Mais dois atacantes.
Tem elenco.
Mais meio campo que tem a zaga. Elenco
pra brigar. Mas trazer quem? Tá difícil de achar. Estão procurando, mas não estão achando.
Você sabe que eu já...
Se tiver dois atacantes...
Um dos esportes preferidos de vocês é bater em mim. Eu sei disso. Então, há muito tempo que eu falo que o mais importante é ficar entre os quatro. Ah, mas você está brincando? Ser campeão é ruim? Não, claro que ser campeão é ótimo. Mas o clube entra aqui no Campeonato Brasileiro para ficar entre os quatro e participar da Libertadores. Essa é a missão. Nenhum clube que ficar entre os quatro vai ser chamado de fracassado porque não chegou ao título brasileiro. Essa é uma verdade. Só será fracassado, fracassou nessa temporada, quando não se encaixar na Libertadores. Quando se encaixa na Libertadores, ninguém dá cacete para cortar a cabeça. É bom ganhar, claro. Ser campeão, claro, mas não é tragédia desde que participe da Libertadores. Ah, então você está falando que a Libertadores é mais importante que ser campeão brasileiro. Eu sei que vou apanhar bastante. É, eu acho.
Só para complementar, Vanderlei. Acho,
o cara ganha mais dinheiro, exposição.
Mas ele for campeão brasileiro, ele volta a Libertadores.
Ô, Flávio, óbvio. Claro. Se tem quatro, o primeiro vai ser campeão. Mas é óbvio que ser campeão é maravilhoso. Mas se for quinto e não for para Libertadores, é fracasso.
Eu acho que porretada não leva, mas. Se ficar com essa mentalidade que quarto tá bom, não é legal. Não é legal.
Flávio,
não é legal. Não é fracasso, concordo com você. Não vai derrubar ninguém, mas depois chega na Libertadores, perde nas oitavas e tal. Quer dizer, faz todo o negócio.
Eu acho que você tem que pensar grande. Eu acho que você já viu muito time que não foi campeão brasileiro caminhar muito bem na Libertadores.
Mas o que a gente tem visto é que os caras chegam na Libertadores e acabam saindo muito precocemente.
Ser campeão é ótimo. É claro.
Lógico, mas
o planejamento não é pra ficar em quarto. É pra ficar entre os quatro, tem que ser comemorado. É pra ser campeão.
O time do Corinthians tem o título.
Tanto é verdade que estava liderando. Se for vice-campeão, com todo o drama que seguiu, que passou, é tragédia?
Não. Ano excelente.
Eu acho que um trabalho mais consistente ele ganha o brasileiro. A Libertadores você pode ganhar mesmo se o trabalho não for tão bom.
Claro.
Mais consistente ganha o brasileiro.
O São Paulo tá aí pra provar.
Sim, chegou na semifinal com o time.
Chegou na semifinal. Tá aí pra provar.
Ganhou o mesmo dinheiro dos outros. Fizemos as contas aqui?
Fizemos. Acho que ganhou um pouco mais. Chegou a semifinal.
O São Paulo foi fraquinho naquela conta que nós fizemos quando a gente não contava o que ele ganhou na Libertadores. Quando a gente colocou no pacote o que ele ganhou na Libertadores, chegando até onde chegou, empatou com outro, com o Palmeiras, com o Corinthians. Entendeu? Quer dizer, é importante.
E o São Paulo só foi.
7 milhões, Marreco?
Foi. E o São Paulo só. 7 milhões. E o São Paulo só foi prejudicado pelo espaço de tempo que a Libertadores deixou de ser disputada em função das competições da Copa América
Só para complementar, não quero dizer que o elenco do Corinthians ou o time do Corinthians é ruim. O que eu quero dizer é o seguinte, o time do Santos, por exemplo, é melhor que o do Corinthians, o elenco do Palmeiras é melhor, o elenco do Atlético, por isso que chegar entre os quatro é bom. Não tô falando que é péssimo, que é horrível, principalmente em relação aos outros clubes. Mas é isso que eu falei, ficar entre os quatro já tem que ser comemorado pelo Corinthians.
Claro, soltar rojões. E o Márcio Espímpolo?
É normal perder lá em Curitiba. Pensei que o Corinthians fosse beliscar alguma coisinha lá pelo jeito que o Corinthians tem jogado fora de casa. E a campanha do Atlético é uma campanha muito irregular, né, Vanderlei? A torcida do Atlético até 5-6 rodadas atrás queria a cabeça do Walter. Que o Walter tinha que ser trocado.
Ainda bem que não é barriga.
Que o Walter era um jogador que não levava a profissão a sério. É só você puxar aí pelo histórico. E agora o Walter virou o melhor atacante do futebol brasileiro. O futebol é assim. O futebol é assim, ele vai do céu ao inferno, está lá de dedos, né? O Walter é um matador, sempre foi assim. Com a bola nos pés, ele é um jogador que sabe fazer gols, né? Ele é um jogador que sabe fazer gols como poucos, né? No Fluminense, quando o Renato Gaúcho falou que ele só jogaria quando ele perdesse peso e estabeleceu uma meta lá de não sei quantos quilos para ele, acho que ele pesasse 82 quilos, 85, não sei. Ele sofreu, não conseguiu bater essa meta e o Renato Gaúcho não o colocou para jogar. Ele ficou próximo disso, aí ele colocou o Walter para jogar, ele não conseguia pegar na bola. O Walter parecia outro jogador quando ele ficou magro. Então o Walter é isso aí. Se você fizer o cara emagrecer, você tira do Walter a força. Não dá, não tem explicação. É uma coisa que é do Walter. E assim ele faz gol. Você pode não colocar o Walter para postar corrida com um zagueiro que seja rápido, mas nesse espaço do campo ele domina bem. Você viu? Ele deu azar na hora de bater no segundo gol. A bola ainda quica e mesmo assim ele consegue bater no contrapé do Cássio.
Ainda bem.
Bom jogador. Não é o melhor do futebol brasileiro, como muitos disseram
aí. O futebol provoca mesmo esse tipo de, digamos assim, de incoerência doce. O Márcio Espínpolo mesmo já está lamentando a saída do Centurion.
Como é que é?
Ele sempre bateu.
Como é que é?
Tá
como é que é?
Triste
é
com a saída do Centurion.
Ai, que xarope. Você está tomando o que o Flávio toma?
É bacana. É.
Hein?
Bruno Prado, queremos ouvi-lo.
Tirou o frasco Corinthians, o Corinthians faz uma campanha dentro das possibilidades no campeonato. O Corinthians perdeu muitos jogadores e não tinha como fazer coisa muito melhor que isso. Uma coisa que pesa muito é o ataque. O Corinthians precisa criar muitas chances para fazer gol, porque os atacantes são fracos. Então, muitas vezes, o Corinthians cria e não faz gol porque os caras não conseguem. Aí você tem que criar várias para fazer um gol ou esperar. O Elias, no último jogo, veio de trás, fez o gol. Bruno Henrique contra o São Paulo também. Então, contar com os atacantes é um pouco complicado. Sobre o Cristóvão, acho que nós 9 jogos, não tem trabalho nem bom nem ruim, não tem trabalho, não dá pra falar se é bom ou se é ruim, são 9 jogos apenas, isso não é trabalho, isso ele tá ali fazendo o que pode ser feito, acho que não tá fazendo nada de tão bom nem de tão ruim, mas não tem como avaliar um trabalho assim. E o Corinthians estar lá em cima é legal, é mérito do Corinthians e também muito demérito dos outros, porque o Corinthians ele está sendo remontado várias vezes no meio do ano. Mas uma coisa que o Corinthians não perde, desde 2008, independente do técnico, ele continua sendo um time difícil de ser batido. Esse time agora com o Cristóvão só tinha perdido na estreia dele, voltou a perder só agora. O Corinthians é muito difícil de ser batido sempre.
Quantos isso... jogos depois?
São
7 jogos.
O Corinthians é assim desde 2008.
Esse espaço para tomar uma cacetada
vai ficar lá em cima.
Ele vai brigar entre os primeiros.
E o Cássio, para corroborar com o que o Bruno está dizendo, o Cássio criticou o ataque do Corinthians. Sim. Eles não fazem.
É duro.
É isso.
E só sobre o resultado, eu acho que foi muito pior o empate com o Figueirense na Arena do que a derrota de ontem. O Figueirense na Arena vai pesar.
Sem dúvida.
Porque o time sai para jogar 2 horas. Você volta com 2 empates, é pior do que voltar com
uma vitória ou uma derrota.
É isso aí. Fred Júnior.
Vanderlei, eu acho que o Cristóvão não tem aquela casca que tinha o Tite, por exemplo, que poderia errar no montar o time de uma maneira que o torcedor agradasse. O Tite podia fazer qualquer coisa. Errar a escalação, mudar depois do intervalo, admitir que errou, brigar com alguém que não ia acontecer nada. O Cristóvão não tem essa casca ainda.
O Tite conseguiria transformar o Centurion em careca.
Pode ser. Na fase que ele estava, eu não duvido, não. Mas o Cristóvão falta essa casca. Então, por isso que qualquer derrota, qualquer tropeço, o foco vai ser sempre no Cristóvão. Mas se a gente pensar que o Giovanni Augusto não tá jogando nada, que ele coloca o André não faz nada, aí vem o Luca também não faz, entra o Luciano, aí pedem o Marlone, não fez nada no jogo ontem, tá certo, foi pouco tempo, mas não fez nada de diferente que os outros já estavam fazendo. Então, assim, é muito fácil canalizar só no Cristóvão. Mas se ele analisar a campanha que vem fazendo com o Cristóvão, eu acho que ele mereceria pelo menos outros olhos por parte do torcedor do Corinthians.
Perfeito. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Atenção, contagem regressiva para garantir com a To Go Travel o embarque no cruzeiro mais barato que você já viu. São 11 noites em alto mar, sem paradas, a bordo do fantástico Norwegian Getaway, com refeições e atrações incríveis. O trecho? Rio de Janeiro-Miami, a partir de R$817, mais taxas por pessoa em cabine dupla. É isso mesmo, menos de R$80, mais taxas por dia. Mas corra, promoção válida até o dia 10 de agosto. Não perca essa oportunidade e garanta já o seu lugar. Acesse agora mesmo togotravel.com.br ou ligue 11-3124-0210 11-3124-0210.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. Pense em um aplicativo de rádio que
transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense num aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
L'Officiel, a melhor revista de moda e lifestyle da França, com identidade brasileira. Na edição de agosto da revista, uma conversa exclusiva com Karl Lagerfeld, o Kaiser da moda. A ascensão do jeans, das ruas à alta costura. O encontro da Louis Vuitton com o Rio de Janeiro. A ousadia e o glamour de Lizzie Jagger. E mais, roteiros de luxo em Paris, Queensland e Porto Rico. Já nas bancas, revista L'Officiel. Très chic, très L'Officiel.
Hoje no Futebol Jovem Pan tem rodada dupla. A partir das 7 da noite, a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro transmite São Paulo e Atlético Mineiro direto do Morumbi. E às 9:30, Chapecoense e Palmeiras. Futebol Jovem Pan, um show de informação e opinião. Oferecimento Loja 100, ainda bem que tem. Proibida Puro Malte, beba com moderação. E Benegripe, é gripe, Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
São 13 horas e 2 minutos. Tem a história doce aí do nosso queridíssimo Zagallo, que ele também carregou a tocha numa cadeira de rodas. O Zagallo estava sendo aqui enaltecido por todo mundo aqui da equipe, porque ele trabalhou em duas Copas do Mundo na Jovem Pan como comentarista, foi um dos convidados como comentaristas, e a gente estava destacando aqui o profissionalismo do Zagallo, enfim. Cumpridor de horários, de programação da Jovem Pan, seguiu tudo como tinha sido acordado. E aí também veio trabalhar aqui em São Paulo, na Portuguesa de Desportes. E foi
meu treinador no Flamengo.
É, e foi uma grife.
É nas graças.
Tinha tanta história, né, com o seu Zagallo.
O nosso querido Jerônimo Gomes, que o trouxe como diretor, falava que era uma maravilha por exatamente tudo isso. Profissionalismo, ele cumpria, ele dava uma outra pegada pro time. Até o time ficava mais leve, porque tudo virava em cima dele. E aí o time jogava mais solto.
Não, eu fico imaginando o Zagallo. Se o Zagallo fosse francês. Ele tá desde 58, né?
É.
Na seleção, e olha só. E eu peguei o Zagallo lá no Flamengo, já cansado, ele falava, ia escalar o time, ele falava, o time vai com Júlio César, Alessandro que tá aí no Corinthians, Alessandro, Gamar, Ayala e Juan, os caras, professor, mas não é o Ayala. É o Gamarra, ele falou, é tudo do Paraguai, é tudo igual. E essa da Dinamarca, Brasil e Dinamarca, essa é boa. É. Chegou na pré-eleção Brasil e Dinamarca na Copa do Mundo de 98. E aí ele chegou e falou, pensou, boa tarde, gente, a gente só perde o jogo hoje se o Dunga não marcar o Laudrup. Dunga, você marca o Laudrup, o dinamarquês Dunga marca. Sampaio, você marca o outro Laudrup. O outro Laudrup, que é os dois irmãos, né? Os dois irmãos.
Que jogavam bem.
Marca Sampaio, marca. E vamos marcar mais. Ele não sabia mais o nome de nenhum dinamarquês. Falei, todos são Laudrup. Vamos marcar todo mundo.
O que é isso aí na tela?
Petecongo.
Petecongo.
Minha parada é outra. Você gosta de caçar.
Alô, boa tarde.
Falei esse empréstimo.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô.
Boa tarde.
Quem fala?
Vanderlei, é Sebastião de Itaquera, tudo bem?
Fala, Sebastião.
Deixa eu fazer uma pergunta sobre o Vanderlei Luxemburgo para o Vampeta.
Tá.
Veja bem, vira e mexe, o Vanderlei Luxemburgo é cogitado para trabalhar numa equipe, no outro, já vem trabalhando há algum tempo, retornou à carreira, e todo mundo fala que ele é ultrapassado, obsoleto. Pergunto para um ex-jogador de futebol que foi treinado pelo Luxemburgo, que é o Vampeta. baseado nos conceitos dele na época. E o Vampeta, como conhece também os conceitos contemporâneos dos treinadores hoje. Pergunto, Vampeta, o Luxemburgo merece essa quase maldição que ele tem de ser considerado pela imprensa do Brasil inteiro como um cara ultrapassado?
Todo mundo que fala isso considera como o melhor treinador que tem no país. O problema é os últimos trabalhos do Vanderlei que não vem dando certo, mas todo mundo sabe da competência do Vanderlei, do que ele é capaz. O Vanderlei deixou a desejar porque ultimamente os trabalhos do Vanderlei não vêm sendo bem feitos pelo aquilo que ele é, pelo aquilo que ele pode dar. Mas eu fico analisando esses treinadores que vêm de fora, argentino, europeu, que vêm aqui pro Brasil, e aí você pega a porcentagem de aproveitamento. É tudo abaixo de 50%, é tudo abaixo de 48%. E isso o Vanderlei, se der uma chance, se for para os 48%, ele faz mais porcentagem. Ele chega aos 60%, aos 52%. Eu acho que ele precisa de mais uma chance, né, num time grande aqui. Por exemplo, o São Paulo aí, que está aí sem treinador, ele nunca dirigiu o São Paulo. Já foi campeão brasileiro. Vontade, né, já foi campeão brasileiro no Corinthians, no Palmeiras, no Santos. Seria uma boa oportunidade para ver o que é que o Vanderlei quer daqui para frente.
Vamos falar do Santos? Santos é o líder do Campeonato Brasileiro. Empatou com o Flamengo e está na liderança do Campeonato Brasileiro. Queremos ouvi-lo, André.
Vanderlei, o Santos jogou muito desfalcado, né? 5 dos principais jogadores não estavam à disposição do técnico Dorival Júnior, 3 na seleção olímpica, o Ricardo Oliveira também, que foi poupado, o Lucas Lima, que tem um edema e por isso foi vetado, e conseguiu um bom resultado. O Flamengo foi melhor na partida, inclusive no último lance do jogo, né? O Fernandinho cabeceou uma bola e o Caju deu um bloqueio de vôlei, pênalti o árbitro não deu, no momento que o Flamengo estava melhor na partida, o Mancoedio entrou no segundo tempo e entrou muito bem. No fim das contas, excelente resultado para o Santos, que é o líder provisório do Brasileirão, depois de 10 anos, a última vez que o Santos tinha ficado na liderança tinha sido em 2006, acho que na 6ª rodada, voltou a ser líder provisório e um resultado a ser comemorado, já que o Flamengo foi melhor na partida e o Santos tinha todos esses desfalques.
Tá, e para quem bateu muito na direção do Santos, eu só queria lembrar o seguinte: o Santos trouxe um ponto e mais 2 milhões, ok? Só para deixar claro, que o acordo tinha uma série de alternativas.
Só que o Santos era mandante. O Santos era mandante do jogo.
Você acha que seria impossível?
Se a gente pensar na tabela, se pensar na tabela, foi ruim para o Santos era mandante do jogo.
Vamos falar de resultado. 0-0 contra o Flamengo na Vila Belmiro seria um resultado aceitável ou um absurdo, por exemplo?
Seria um tropeço na Vila Belmiro. Com empate, Flamengo.
Mesmo com os desfalques.
Um tropeço na Vila.
Esse é o o pensamento, não você. Esse é o pensamento do torcedor radical, que não para pra pensar.
Não é radical, André. Claro, esse jogo foi vendido no ano passado. Então, porque o Santos não tem uma boa administração, precisa vender jogos pra ter caixa. O Santos não tem. E aí o Santos vendeu ano passado esse mesmo jogo, Santos e Flamengo. Aí o Dorival pediu e o Santos conseguiu manter o jogo na Vila Belmiro. O Santos jogou contra o Flamengo na Vila. Esse ano não deu pra conseguir manter o jogo na Vila. Tentaram o Pacaembu, Paulo Machado e Carvalho. Mas isso, pergunta ao Dorival e aos jogadores se eles gostaram de jogar em Cuiabá.
Ô Fred, é óbvio, se depender do jogador...
Sai da Vila ou do Pacaembu?
Todo dia...
Então, pro campeonato não foi bom. Pro Santos foi 2 pontos desperdiçados, porque era mandante. A gente vai ter que buscar no jogo no Rio de Janeiro.
O ideal para o Santos seria ter jogado na Vila Belmiro? E você sabe que eu não penso assim. Mas se o Santos pensa, aliás, os jogadores pensam e o técnico, tudo bem. Bacana, tudo bem. Agora, saiu para jogar contra o Flamengo. Vendeu dinheiro, porque precisava de dinheiro. Fez um negócio, vendeu, tem que entregar. Entregou. Entregou o que devia. Bacana. Pegou um ponto, trouxe 2 milhões ainda. Empatou com o Flamengo. Não tá jogando contra o América Mineiro.
Só que na Vila ele seria mais forte do que jogou na Arena Cuiabá. O gramado da Vila é melhor que da Arena Cuiabá.
Essa é uma crítica, eu diria, uma crítica...
Esportivamente não foi bom. Pode ter sido bom financeiramente, mas esportivamente pro Santos não foi bom.
O jogo na Vila seria tão rentável para o Santos?
Não, isso porque o Santos não consegue mais renda. O Santos só consegue colocar 12 mil, 13 mil, 14.
Se jogasse no Pacaembu também
não conseguiria, porque a torcida do Flamengo foi maioria na Arena Cuiabá e no Pacaembu não seria, porque era visitante, só poderia ter 10% da renda.
Então, o que o torcedor, uma venda pontual de um jogo do Santos Futebol Clube, uma venda de camisa do Santos, está em torno de 100 mil reais. Uma marca que vai para a camiseta do Santos, o Santos negocia entre de 100 a 150 mil reais por um jogo. Então, acredito que o craque santista precisa observar que esse time, que é líder do campeonato, está na liderança, tem toda a qualidade para ser campeão brasileiro. O craque santista precisa pensar também, o Vanderlei disse bem, não é só como torcedor, ah, eu quero estar aqui em casa para assistir, não. O Santos precisou e fez um bom negócio, fez um bom
acordo. Só não bilheteria. Acho. Não, claro, você não
acha. Não acho, porque se tivesse cuidado do dinheiro do Ganso, do Neymar, de não, André...
Agora você está voltando no Pelé.
Olha, de agora, se tivesse cuidado do dinheiro, não tinha vendido tanto. Pelé, não, Fred, não é voltando no Pelé. Os jogadores foram vendidos agora. Se tivesse cuidado do dinheiro, você não precisava ter vendido
um monte de jogo. Só com a bilheteria de ontem, só foi 1.050.000 reais.
Sim, 60%.
Só com a bilheteria de ontem, pagou metade da folha salarial. A folha salarial do Santos gira em torno de 3 milhões. Só com a bilheteria.
Se tivesse cuidado do dinheiro antes, não precisaria vender.
Fred,
mas a clube. E vai vender o Gabriel para continuar quebrado.
O problema é que não administra bem o dinheiro que tem. É esse o problema. O Santos vai continuar vendendo o mando de campo. Se não vai ser esse ano, o ano que vem vai vender.
Eu não vejo nenhuma tragédia em vender mando. Não vejo nenhuma tragédia em time importante jogar fora da sua casa. É bom jogar em casa? É. Mas em algumas situações, o cara tem que vender, tem que abrir espaço. É grana que vai entrar no clube, porque na hora que fica devendo uma semana de pagamento, nós somos os primeiros aqui a baixar o cacete no dirigente. Tem que, ó, uma semana
atrás. Mas é claro, administrar mal tem que
manter mesmo. Claro que vale a crítica. Mas se o cara tá correndo atrás de dinheiro para pagar alguma coisa, eu não posso criticar. E o Santos tem torcida no Brasil inteiro. Caso do Santos, no Brasil inteiro. A Vila Belmiro cansou de ficar vazia até com o Neymar jogando.
Mas nesse brasileiro melhorou muito a média do Santos,
tá
na
bom,
Vila.
Não. Ok. Bruno Prado, eu vou chamar o comercial, mas antes eu quero ouvir.
Sim. Não, o jogo de ontem o Flamengo jogou melhor que o Santos. O Santos, ele, pelo que foi o jogo, saiu bem no 0-0, que era pro Flamengo ter vencido. O Flamengo jogou mais bola. Santos ontem não conseguiu impor o seu jogo. É um time que sempre, mesmo desfalcado, ele quer ter a bola, ele quer pressionar o adversário e não conseguiu. O Flamengo foi melhor. E sobre essa questão financeira, eu concordo que precisa de dinheiro, eu não tenho nada contra. Acho que principalmente na Copa do Brasil, acho que devia ser sempre um jogo só e sortear o mando e dividir, né, meio a meio. Acho que em Copa você pode jogar em qualquer lugar.
Assim, nas Copas que é assim, né?
É, tem um jogo só. E no Campeonato Brasileiro é mais complicado fazer isso, mas sobre a questão financeira, a única coisa que eu acho que é complicado, nunca se resolve, né? O Santos, ele vende esse jogo, aí continua quebrado. Aí vende outro jogo, continua quebrado. Aí vende o Gabriel, continua quebrado. Vende o Zeca, continua quebrado. Vende o Thiago Maia, continua quebrado. Não para nunca, isso que é complicado.
É o que mais vende, né?
Vende jogador, nossa, vende mano, vende um monte de coisa e continua sem dinheiro. Então, isso que é complicado, né? O Santos, ele... E todos os outros também são iguais, não é só o Santos. Eles têm que, em algum momento, saber administrar o seu dinheiro, porque aí vende jogador, vende outro, vende mando, vende um monte de coisa e continua sem dinheiro sempre.
Ele, por favor, um ponto para Fred Júnior. Fred Júnior, meu craque. A maior invenção dos gregos não foi o teatro, foi a bilheteria. Meu Deus!
É verdade. Lá que a conta começou a ser paga. Este é o nosso esporte. Mas o Fred não, ele quer que... Não precisa de dinheiro, tem que estar tudo em dia e quer que jogue... Ah, para com isso. Este é o nosso... Como é que é?
Só cuidar das contas. Só cuidar das contas, aí não precisa vender jogo.
Sobre contas eu não vou falar com você, porque você foi eleito... Bem recentemente, o melhor síndico de São Paulo. Sabia, Beto?
É verdade,
saiu.
Faz tempo.
Saiu
na Associação dos Síndicos do Brasil.
O Estado de São Paulo fez uma matéria.
Verdade?
Síndico padrão, verdade.
Verdade. Só que verdade. É uma coisa que. Uma o coisa Ganso, que você se arrepende na vida.
O Ganso mora
ter sido síndico.
Este é o nosso esporte em discussão.
Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Refrigerador Consul, capacidade para 342 litros com iluminação interna e compartimento extra. Na Loja 100, apenas 1.550 à vista ou em 10 de 155 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu refrigerador Consul com controle eletrônico externo e prateleiras com dois níveis de altura por apenas 10 de 155 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
A Olimpíada já começou, pelo menos para o futebol. Ontem tivemos a estreia da seleção feminina brasileira. Vitória para cima da China por 3-0. E além do Brasil, tivemos mais 5 partidas no futebol feminino. A Suécia venceu a África do Sul por 1-0. O Canadá bateu a Austrália 2-0. A Alemanha quase repetiu o 7-1 do futebol masculino da Copa de 2014. Fez 6-1 para cima do Zimbábue. Estados Unidos venceu a Nova Zelândia por 2-0 e a França bateu a Colômbia por 4-0. Hoje teremos a estreia do torneio masculino e o Brasil estará em campo. A seleção canarinho enfrenta a África do Sul às 4 da tarde. Tem também Iraque e Dinamarca, Honduras e Argélia, México e Alemanha, Portugal e Argentina, Suécia e Colômbia, Fiji e Coreia do Sul e Nigéria e Japão.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jovem Pan, você ouve, você convida. Jovem Pan, na voz de nossos clientes.
José Francisco Queiroz, vice-presidente de Marketing e Comunicação da ESPM.
A Jovem Pan, ela tem uma tradição que já passa de mais de 50 anos de ser um meio de comunicação dentro do rádio que sempre se procurou muito se inovar, não é? A PAN tem uma importância grande no cenário da comunicação, como emissora de rádio de ponta, prestando hoje um serviço na área do jornalismo que ele é mais crítico, mais investigativo, mas há que se reconhecer que acho que o Brasil nunca teve, no brasileiro de uma maneira geral, um interesse tão grande pelas coisas que estão acontecendo no país. E a PAN acho que faz um serviço muito importante ao procurar fazer com que essa população mais necessitada de informação atual, particularmente naquilo que acontece no cenário político, ela acaba prestando um serviço enorme ao fazer esse trabalho mais crítico, mais investigativo.
Jovem Pan, a marca que vende.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. A discussão aqui tá boa, viu? É. Tá muito boa.
Trouxa, né?
Todo mundo é campeão, todo mundo vai pro rebaixamento. Eles brigam.
Aliás, o Tim Maia elegeu até Fred Júnior o melhor síndico.
Aliás, eu queria dizer o seguinte: o ouvinte precisa saber dessas coisas. Até quando eles concordam, eles discutem. Flávio, é coisa de maluco?
Não, eu já falei várias vezes aqui. Vocês estão discutindo porque vocês estão falando a mesma coisa.
É uma coisa espetacular.
Eu só quero falar o seguinte: pra mim, não foi pênalti o lance do Flamengo ontem. Eu não vi o jogo, não vou falar do jogo que eu não vi. Tava fazendo o jogo do Corinthians. Mas aquele lance que a bola bateu no Caju, pra mim, lance normal.
Foi, Bruno?
Eu achei que foi.
O pessoal todo achou.
Eu achei que
eu sou voz discordante. Pra mim, família. Foi pênalti a
brasileira. Não foi pênalti, o que é pênalti
a brasileira. Frente. Pela board, não foi. No Brasil, já cansei de ver marcar.
Pela
regra do futebol, não foi.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Reginaldo de Itaquera.
Alô, caiu, né? Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Estênio.
Pois não, Estênio, qual é a sua mensagem?
Vanderlei, você pode falar de novo aí os três melhores públicos do ano, por favor?
Eu não lembro agora, mas os três melhores foram do São Paulo Futebol Clube. O primeiro, agora estou lembrando aqui.
Paulinho?
São Paulo e Atlético Nacional, o primeiro jogo. São Paulo e Atlético Mineiro, o segundo melhor público. E São Paulo e Chapecoense, o terceiro melhor público, respondendo a pergunta que você fez. Alô, boa tarde.
Vanderlei?
É, pois não.
É Márcio de São Bernardo.
Fala, Márcio.
Queria saber por que o Leão, quando joga junto com o Maicon, né? Deixa só o Maicon e o Lugano, não dá, né, Vanderlei?
Por que que o Leão não faz dupla com o Maicon?
Eu também faço essa pergunta o ano inteiro. O Leão não pode ser liberado para empréstimo, não pode ser porque a joia é rara. É o que eu falo aqui do trabalho da base, dos times. E questiono, inclusive, até o Flávio Prado, que o Jardine, por exemplo, participando aqui com o Flávio no Mundo da Bola, fez muitos elogios a Inácio e companhia Bela. E o Leão, nem quando o time é misto, do misto, o Lianco é colocado para jogar.
Só que ele também diz que alguns não estão prontos.
Qual é, qual é o time do São Paulo que está participando da Copa Paulista?
Sub-23.
Não, não é o Lianco, não tem nada a ver.
Sub-23. Não ganhou nenhum até agora.
Não é o Jardine também, né?
É o último.
Não é o Jardine.
E o Santos está melhor.
Quando o Jardine veio aqui, é bom ficar bem claro isso. Ele veio porque era campeão da Libertadores, né?
E foi um bom trabalho.
E ele fez, Vanderlei, algumas colocações interessantes. Nós tínhamos meio que, com o ouvinte entrando, jogador por jogador. Então, esse está pronto, esse não está, esse está pronto. Não é aquela coisa do meu time é demais, é ótimo, pode colocar lá que segura. Não segura. Tem que tomar muito cuidado. Alguns jogadores precisam de um apoio dos outros. Ele foi muito, me pareceu muito consciente. Me parece um cara muito consciente.
Foi fácil jogar o Lucão aos Leões e o Lianco até hoje não jogou.
Beto, hoje jogaço, hein?
Estaremos aqui.
Duas camisas importantes. São Paulo, que precisa jogar dentro de casa e precisa de vitória.
Os brasileiros.
É verdade.
Mais um. E Atlético Mineiro do Robinho. 71-77. Tanta gente. Queremos ouvi-lo.
Olha, meu craque Vanderlei Nogueira, São Paulo vive um clima de ebulição, porque o Bauza faz o seu último jogo. São Paulo não achou ainda um treinador. Dizem que foram atrás do Paulo Autuori e o Paulo Autuori recusou, ou seja, num passado recente, o Corinthians também teve vários treinadores recusados, até que se chegasse no nome do Cristóvão Borges. Então, São Paulo vive realmente um momento delicado. São Paulo tem um plebiscito no próximo sábado, que é decisivo às pretensões dessa diretoria. Então, também o nome do treinador e o rendimento do São Paulo hoje, Flávio, podem fazer a diferença no próximo sábado, nesse plebiscito em que vai se votar o sim ou não. Então, é uma situação extremamente delicada, essa situação do São Paulo. Primeiro, porque qual é o perfil do treinador? Então, se a gente for buscar, o Vampeta disse aqui o handicap do Bauza, ele tem 18 derrotas.
17 derrotas e 18 vitórias.
Ou seja, ele tem um saldo de vitórias. Ou seja, então é muito importante que o São Paulo contrate alguém que seja fundamental nessa arrancada de quase final do primeiro turno e início do segundo turno. Por quê? Porque o campeonato ainda não, os times não dispararam. São Paulo, se tivesse 6 pontinhos, já estava lá no G4, estava brigando. Então, eu acho que o São Paulo precisa ganhar do Atlético Mineiro. O São Paulo precisa entrar em campo com uma consciência importante. E o Bauza, nos dois últimos jogos, ele estava absolutamente apático. A cabeça dele, Vamp, já estava na Argentina. O time do São Paulo foi absolutamente inexistente, principalmente contra o Grêmio. Então, acho que é uma parada duríssima contra um time que está despontando, que está vivendo, na minha opinião, é o time que vive o melhor momento dentro do campeonato, que tem tudo para ser campeão, porque tem elenco, o Robinho está jogando um futebol maravilhoso. Então, São Paulo pega uma parada dura. Estaremos aqui, 7:30 da noite.
Mais cedo mesmo, 19h30 é o jogo. 30, o Bruno vai falar, todo mundo vai falar sobre São Paulo e Atlético, mas o nosso Zeca Cardoso está na Paulista e nós vamos ouvi-lo. Diga e assisti-lo. Está no telão.
Vanderlei Nogueira, estou de volta aqui na Avenida Paulista. Tem até ônibus passando aqui atrás. Eu estou com o Marcelo e com o Francisco. Eles são São Paulinos. São Paulo joga hoje, 7:30 da noite, transmissão da Jovem Pan contra o Atlético Mineiro. Jogo duro, despedida do Bauza. Tem vitória?
Olha, eu não estou muito confiante não, porque o time nem o Cueva vai jogar e o Atlético tem um elenco muito forte, né, cara? Então acho que tá com cara de empate. Tomara que eu esteja errado. Seja na base da raça e vamos que vamos, tricolor.
E você, Francisco, tem que dar a vitória pro Bauza como a despedida?
Olha, seria a melhor despedida, né? Mas é um jogo muito difícil. O Atlético tá com um timaço, mas vamos torcer pro tricolor, né? Ver se sai com a vitória hoje, pelo menos.
Quem tem que ser o novo técnico de São Paulo?
É, eu queria que fosse o Abel, mas parece que já houve uma negativa, né? Eu preferia que fosse um técnico brasileiro, não estrangeiro, que já conhece os times, até adaptar. Eu acho que seria mais rápido e a posição na tabela não é muito boa, né? Então, quero que seja nacional.
E pra você, Francisco?
Olha, tá bem escasso mesmo, tá bem escasso hoje o futebol brasileiro de técnico, viu? Eu gostaria que fosse o Abel, tô torcendo pra que ele reveja isso daí e aceite.
Valeu, gente, obrigado. Vanderlei Nogueira, esse é o São Paulino, não muito confiante para hoje à noite, sem um técnico, querendo saber do técnico. E vocês aí no estúdio, o que acham de São Paulo?
Uma mosquinha pousou na sua mão, hein?
Você reparou que ali entre a banca de jornal e a árvore havia um Pokémon testudo?
Eu ia pedir pra você o que, que eu vi também.
Traz uma...
Atenção, o nosso Bruno Prado, São Paulo e Atlético Mineiro, diga, Bruno.
Pô, o Atlético tá jogando muito mais bola que o São Paulo, né? O normal seria uma vitória do Atlético Mineiro pelo futebol apresentado pelas duas equipes, né? O Atlético crescendo muito. Hoje, dependendo da rodada, ele pode ficar um ponto do líder, dependendo do que acontecer. Então, Atlético, aquele jogo do Palmeiras, ele determinou que o Atlético luta pelo título. Quando ele ganha do Palmeiras aqui em São Paulo e diminui para 6 pontos, e se tivesse perdido, aumentaria para 12. Então aquele jogo coloca o Atlético na briga, e hoje, ganhando do São Paulo, ele encosta muito. O São Paulo tem seus problemas, o ano do São Paulo, no geral, não é bom. Os números que foram falados aqui mostram isso, e o desempenho mostra isso, né? Muitas vezes o mata-mata engana, e principalmente Libertadores, que o São Paulino adora Libertadores. Então, às vezes você vai bem na Libertadores, você acha que o mundo está tudo resolvido no mundo. São Paulo chegou muito pelo formato da competição, claro, teve seu mérito, chegou ali, mas tem muito a ver com o formato. Às vezes um time chega numa semifinal, até pode ser forte, mas chega por acaso. Mas é isso, muitas vezes tem time mais ou menos que chega entre os quatro, até não só aqui, em Copa do Mundo chega, em Champions League, é um tipo de competição que às vezes o caminho vai te levando. E o São Paulo aconteceu muito disso.
O Del Valle, vice-campeão, poderia ter sido eliminado na pré.
Sim.
Teve um pênalti,
contra o Guarani do Paraguai.
Reclamações sobre esse critério do Vaticano. Porque é o formato. O cara chegou, por exemplo, o São Paulo, que tomou que foi medíocre pra muita gente, chegou porque o formato empurrou. Ele foi empurrando, ele nem queria ir, mas os caras vieram por trás, foram empurrando, e ele foi chegando. Ele chegou melhor do que outros grandões.
Sim.
Que estavam assistindo o jogo pela televisão.
O que eu digo é pra avaliar time. O desempenho de jogo do São Paulo não é muito fraco. É bem meia boca. O São Paulo não, ele fez, acho que não enche um dedo, uma mão inteira, os jogos bons do São Paulo no ano.
Avaliar time, o Del Valle quase meteu uma belíssima bola nas costas daquele que comprovadamente era o melhor time mesmo da Libertadores.
Sim.
Que é o Atlético Nacional. É a disputa. Se não fosse assim, essa é a emoção. É emoção, porque senão o time é muito bom. Você põe o Barcelona aqui em forma
para disputar o campeonato. E pênalti não marcado, tá tudo certo para você.
Para os dois.
Não.
Não, para todo mundo. Eu sei que é correta a arbitragem marcar. Se foi pênalti, marca fim de conta. Eu sei disso, óbvio que eu sei disso. Mas você tem que também admitir que esses erros que você acaba de citar aqui acontecem para todos.
Sim. Na verdade, desempenho. O trabalho não é bom.
Você defende com veemência o Atlético Nacional, que tem o melhor futebol, mas você não vê o pênalti que foi feito no Hudson. Você não vê o pênalti que foi feito no primeiro minuto do segundo tempo. Não, você não viu.
Gostou?
Você não viu. Você não viu.
Vai lá, fala.
Não, você não viu. Porque...
Vai lá com o neto do Escobar e fala assim, ó.
Eu vim tirar satisfação com você.
Quis aqui dizer,
você e já chega dando tapa, viu, Beto? Já. Pá, já.
Olha, eu queria retirar tudo, não foi pênalti, está ótimo. Viva o Escobar, bom e bom e bom.
Até porque,
bom no Ceará.
Até porque quem tem pênalti tem medo.
Quem tem pênalti tem medo. Márcio Espípulo, o São Paulo do professor Balsa, que hoje vai fazer adeus.
De quem, Vanderlei?
Professor Balsa.
Pois não.
Vai fazer adeus pra
galera. Adeus, Balsa. Eu tô sentindo.
Diga, Márcio. Tá
triste pela saída do professor.
Vocês não, mas o ouvinte da PAN é muito inteligente. Não tô chamando ninguém de burro, hein? Só uma força de expressão. Mas o ouvinte da PAN é inteligente, ele vai lembrar desde o começo, quando o Balsa chegou, tudo que eu falava do Balsa. Vou pegar uma frase do Bruno agora, que ele não consegue encher uma mão com os jogos bons que o São Paulo fez nos últimos meses. É verdade. No ano passado também, você não enche uma mão com os jogos bons que o Osório... Peraí, deixa eu falar, cara.
Várias.
E com o elenco. Você não consegue encher uma mão com os jogos bons que o Osório fez.
Para o Osório com bala.
Você não consegue encher uma mão com os jogos bons que o Aguirre fez nessa passagem dele no Brasil, nos dois clubes. Você não consegue encher uma mão com os jogos bons que o Gareca comandou o Palmeiras aqui no Brasil. Você não enche uma mão com os jogos bons que o Passarella fez aqui comandando,
ou seja,
o Corinthians.
Os jogos aqui no Brasil estão ruins, hein? Porque tem treinador que não jogou.
Os gringos vêm aqui ganhando uma nota e não acrescentam em nada. E mesmo assim vocês pagam um pau desgraçado pros caras, como se eles fossem a salvação do futebol brasileiro. Entendeu?
Vocês bateram no Cristóvão.
O problema não é esse. Vocês o São Paulo
Oliveira fez no Palmeiras.
O São Paulo, ah, mas o Palmeiras fez, o Palmeiras fez muitos
vocês
gols.
Vocês cansaram de bater.
E o Doriva? E o Doriva?
É,
e o Doriva foi bom.
Eu escutei quieto todo mundo falando. Será que eu posso falar um pouco? Eu quero falar só um pouquinho, não abro minha boca.
Ótimo.
O Palmeiras fez bons jogos com o Cuca. O Palmeiras fez ótimos jogos com o Cuca. O Corinthians fez ótimos jogos com o Tite. Então vamos parar um... O Santos fez grandes jogos com o Dorival. Boa, Fred. Então vamos parar um pouco de endeusar esses caras de fora, que eles não são a salvação aqui,
o
Vanderlei.
O Inter fez grandes jogos com o Argel.
O São Paulo. O São Paulo. Tá
fazendo com o Falcão.
O São Paulo já se deu... O São Paulo se deu conta disso... Agora só falta eles entrarem
Falcão
num acordo lá dentro.
No Inter.
Eles têm que entrar num acordo lá dentro.
Brasileiro,
porque parte da diretoria quer um técnico de fora e parte quer um técnico aqui do Brasil. Ó, eu separei aqui os nomes que já foram falados, ó. Diego Coca, Eduardo Cudê, Vilas Boas, Rueda, Facundo Sava. Aqui no Brasil, Alto Ori, Abel Braga, Luxemburgo, agora Eduardo Batista, que o Flávio Prado pode chorar de novo. É um nome que agora tem sido falado lá, o Eduardo Batista. São Paulo tá perdido.
Pode falar à vontade.
Não tem quem contratar.
Ele aceitou ir pro Corinthians, vai pro São Paulo. Tá maluco?
Que desespero,
ele
hein?
Não aceitou ir pro Corinthians, ele vai aceitar ir pro São Paulo.
Então São Paulo tá não sabe, né, pra onde correr, não tem quem contratar. É, recebeu um não do Paulo Autuori ontem, nem pra ouvir a conversa, a proposta, foi chamado pra conversar e ele não aceitou. Então, São Paulo não sabe pra onde correr e domingo esperava ter um técnico contra o Santa Cruz e corre o risco de ter o simpático Jardine dirigindo o time contra o Santa Cruz. São Paulo não contava com isso. Tá difícil a situação, Vanderlei. Bem complicada. Agora, vamos parar. Tira a mão da minha perna, Flávio, por favor. Tira a mão da minha perna, Flávio. Tira a mão da minha perna. Você não vai achar Pokémon aqui. Aqui você vai achar outra coisa, Flávio.
Corta aí.
Agora, só um detalhe.
Olha a testa dele.
46% de aproveitamento, Vanderlei. Não vai fazer falta nenhuma, Vanderlei. Vamos parar de lamber os argentinos.
Só queria dizer uma coisinha rápida. Coisinha rápida. Vampeta, você tá preparado? Parado, né?
Tô.
Você vai de navio.
Vou de navio.
Mas eu só queria lembrar o seguinte.
Tira a mão da minha perna, Flávio.
Aqui mesmo, há algumas horas, em alguns escorregões, não foram muitos, do Santos, o Dorival foi criticado aqui por ouvintes.
Onde
ouvinte? Okay, isso. Calma. Dorival. Brasileiro Dorival Júnior. Queria dizer que o professor Cristóvão, não vou nem falar, que nós falamos aqui.
Pobre professor Cris.
Até o Tite, hein? Já teve, verdade, digamos assim, leves críticas, verdade, mas teve.
O Tite não, certo? Até, brasileiro.
O Cuca bastou. Atenção. Tá aqui o Fred Júnior que vai. Ele vai esquecer. Bastou o Palmeiras perder um jogo na arena pra ser criticado. Ou não?
Foi criticado.
Todos são. E me parece que são todos brasileiros. Então essa cascatinha do Márcio Espínpolo, que tragédia. Os estrangeiros é apenas.
Pega os números aí, ó.
Ele é refratário a estrangeiros. Só isso. Não,
senhor,
nada.
Eu quero resultado. Se o cara for bom, é bom.
Pode ser uma coisa de São Paulo? O Tele Santana, ele deixou São Paulo há 20 anos, né? Morreu há 10. Sabe quantos técnicos trabalharam 2 anos no São Paulo depois que o Tele parou há 20 anos?
Muricy
Ramalho, só. Então, o problema é o São Paulo. É gestão, e não só essa direção, várias outras. Um técnico não consegue trabalhar 2 anos no São Paulo há 20 anos, né? É complicado.
Gente, Vampeta, eu vou pro intervalo, mas antes,
muito paga-pau.
Tem uma viagem espetacular. Eu sei que você já reservou, mas eu vou querer saber com quem você poderia viajar agora. Atenção, a To Go Travel está fazendo
cada loucura.
Pelo ar só o
Flávio. Embarque no cruzeiro mais barato que você já viu. São 11 noites em alto mar, sem paradas. O navio que o Flávio adora muito, Norwegian Getaway. Com refeições espetaculares, aquela fartura. Atrações incríveis, uma atração atrás da outra. Você não vai ficar morgando de jeito nenhum. Além de ser atração, claro. O trecho, Rio de Janeiro, Miami. Olha que bacana.
Aí é moleza pra
moleza.
Mim.
Sua família tá lá, suas filhas.
Tá
lá. Ó, Rio de Janeiro, Miami, a partir de R$817. Eu vou repetir. O André Ranieri.
É o Paspalho, né?
Meu Deus. Realmente ele entrou na frente. Rio de Janeiro, Miami, a partir de R$817. E mais as taxas por pessoa. Cabine dupla. Isso mesmo. Olha, menos de R$80, mais taxas por dia. A promoção só é válida até o dia 10 de agosto. Já estamos vivendo agosto, semana que vem. Você não pode perder essa oportunidade. Você pode ligar agora. É, o site você já sabe, togotravel.com.br, togotravel.com.br. E o telefone prefixo de São Paulo, 11-3124-0210. 3124-0210, 3124-0210. André Ranieri jamais embarcaria nisso, claro, porque eu impediria que você embarcasse, porque você é malaça no navio. Então, isso posto, eu vou perguntar pro Vampiro.
É só pra dar uma dica, quem gosta de Pokémon GO no Cruzeiro, dá pra capturar Pokémon de água, dá pra capturar Pokémon de água.
Vampeta, por favor, Vampeta, com quem você iria?
Professor, não vai faltar agora gente pra eu levar. Do jeito que eles estão pegando Pokémon, vão deixar as mulheres tudo à toa. Vai ficar tudo aí caçando Pokémon, eu caçando aquelas turmas que tá, quando tiver quatro juntas assim, bebendo, vai dizer, os maridos foram caçar Pokémon? O namorado foi, eu tô aqui. Então, ó, eu ia levar uma global, vou segurar ela pra amanhã, que é sexta, e vou levar os Pokémons, porque os caras são meus amigos, daqui a pouco estão deixando as mulheres na pista aí, e a gente não sabe. Vou levar todos os Pokémon aí, na Paulista tem um monte.
Este é o nosso esporte em discussão.
Na revista Estilo de Agosto, conheça as principais tendências fashion do momento, da estampa tropical aos modelos oversized. E mais, como usar as peças da academia em diferentes ocasiões. Ana Hickman, a estrela da capa, conta seus planos pessoais e profissionais para o futuro. Na edição, você ainda encontra um dossiê com os principais produtos, tratamentos e truques para conquistar a sobrancelha perfeita para o seu tipo de rosto. Estilo, chique, sem complicação. Já nas bancas, tablets e smartphones.
Cadê o Lucas?
Foi tomar uma proibida.
Cadê o Pedro?
Foi tomar uma proibida.
Cadê o noivo?
Foi tomar uma proibida.
Cadê o Rodrigo Lombardi?
Foi tomar uma proibida.
E você, também já foi tomar uma proibida? Ela é gostosa demais.
Aprecie com moderação. Real Madrid e Cristiano Ronaldo encaminham uma renovação de contrato. O gajo português deve assinar um novo contrato na volta das suas férias, no dia 10 de agosto. O único entrave é a data final deste novo acordo, 2020 ou 2021. Com isso, CR7 sinaliza que encerrará sua carreira no Real Madrid. Em entrevista recente ao jornal AS, o português disse que irá se aposentar em Madrid com quase 40 anos e que está muito feliz por jogar no Real. O salário do jogador será o mesmo, 21 milhões de euros líquidos por temporada, cerca de 75 milhões de reais. Se a renovação acontecer, Cristiano Ronaldo terá 36 anos ao final do novo contrato, idade que o português pretenderia se aposentar.
Hoje no Futebol Jovem Pan tem rodada dupla. A partir das 19h, a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro transmite São Paulo e Atlético Mineiro direto do Morumbi. E às 21h, Chapecoense e Palmeiras. Futebol Jovem Pan, um show de informação e opinião. Oferecimento, Loja 100, ainda bem que tem. Proibida Puro Malte, beba com moderação. E Benegripe, é gripe, Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Companheiros, teremos um outro jogo importante hoje. O Palmeiras em busca da liderança. Chapecoense e Palmeiras, às 21 horas e 30 minutos, com o Fausto Favara, com toda a equipe do Esporte Tapan, com o Flávio, com o Fred, com o André. E a gente vai acompanhar esse jogo. Dependendo do que acontecer, o Verdão vai dormir líder do Campeonato Brasileiro. O time tá escalado, Fred?
Não está. O Cuca fez mistério, tem o Tietê de volta, é a novidade, retorna ao time. É só ganhar. Empate não. Tem que ganhar o Palmeiras para voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai ter o Tietê de volta. Provavelmente quem deve dançar é o Cleiton Xavier. Aí seria um meio-campo com o Thiago Santos, Moisés e o Tietê. Aí a dúvida no ataque. Ele tá com dificuldade para encontrar o substituto do Gabriel Jesus. Ele acha que o estilo do Leandro Pereira, não a qualidade, o estilo, parece do Gabriel Jesus. Contra o Botafogo, mal pegou na bola. Mas o Cuca falou que é o que mais se parece o estilo de jogar com o Leandro Pereira. Então seria, o Dudu deve ter mais uma chance, o Leandro Pereira, aí a dúvida, Eric ou Roger Guedes? O Roger Guedes caiu de produção e o Eric, pelo menos taticamente, vem ajudando e vem fazendo seus golzinhos. Então o Palmeiras deve ter essa mudança no ataque. Na zaga, o Thiago Martins é a novidade no lugar do Edu Dracena contra o Vitor Hugo. Na Arena Condá, o Palmeiras sempre teve muita dificuldade, desde os tempos de Série B. Eu acho que o Palmeiras não ganha hoje da Chapecoense no Campeonato Brasileiro.
Urubuzada,
não, mas... não é o retrospecto mas, entre os dois times.
Houve já chiadeira lá.
O Wilson já gritou. O Zeca tá chamando?
Pokémon? Fala,
Zeca.
Vamos catar Pokémon?
Sei lá, fala, Zeca. Cadê você?
Vanderlei Nogueira, eu estou aqui na Avenida Paulista, ao meu lado está o Fabiano, palmeirense. Fabiano, hoje Palmeiras enfrenta a Chapecoense lá em Chapecó, vai voltar para a liderança?
Com certeza vai voltar, ganhar de uns 3-1 vai meu palpite hoje para ganhar da Chapecoense.
3-1?
Retomar o que é nosso, liderança.
Retomar a liderança, isso. O primeiro lugar?
Primeiro lugar.
Você ficou triste com a venda do Gabriel Jesus? Tudo bem que é só no que vem, mas você ficou um pouquinho triste?
Pelo Palmeiras, sim, mas pelo garoto é uma grande oportunidade para ele, né? Vai para a Europa, vai desempenhar um bom papel lá fora. Triste pelo falta, vai fazer falta no Palmeiras, né?
Se fosse você, você receber uma ligação do Guardiola, você iria também?
Opa, não pensava duas vezes.
Valeu, Fabiano. Obrigado.
Falou.
Boa liderança.
É nóis.
Valeu, Vanderlei Nogueira. Estamos aqui na Avenida Paulista.
Legal. André, obrigado, Zeca.
Você viu em cima da árvore um pouco que testou?
Você viu? Ele tava buzinando assim, Vanderlei.
Fala, Fred. O Wagner tá substituindo o Fernando Praz. Duas partidas. Foi bem contra o Atlético Mineiro, mal contra o Botafogo. Já há um questionamento sobre o Wagner, por incrível que pareça, e o Palmeiras vai analisar esses dois jogos contra Chapecoense e Vitória. Se for mal, pode contratar um goleiro.
Quer ver? Bater em mim, Bruno, vou falar baixinho pra você.
Por favor.
Poderia testar um goleiro estrangeiro, né?
Se for bom.
É isso aí.
Mas eles estão atrás do goleiro nacional.
Queremos ouvi-lo.
Algum
protesto?
Usar a indústria nacional do
se for bom. Rodolfo Rodrigues era ótimo.
É verdade.
A Bondanzieri, tá bom?
Tá parou, bom, né? Você. Bravo, tá bom.
Muito bom. Agora, Noia. Gato Fernandes. Gatito Fernandes.
É reserva no
Figueiredo.
Vanderlei, jogo difícil pro Palmeiras, né? Não é fácil jogar na Arena Condá e a Chapecoense é sempre uma equipe que atrapalha as equipes que estão na frente no Campeonato Brasileiro. Eu gosto do Palmeiras quando joga com ataque mais leve, né? O Fred falou que o Leandro Pereira pode ser o titular.
Acabou de elogiar o Walter. Agora você tá
não, quando o Palmeiras joga com ataque,
decide, cara,
você precisa fazer isso. Interpretação de texto, tá difícil, decide, cara.
O Walter é bote.
Não, mas é, eu gosto do Palmeiras quando ele joga com ataque mais leve. Jesus, Roger Guedes, Dudu, entendeu? Ataque leve, é um estilo de jogo que o Palmeiras jogou bem no Campeonato Brasileiro. Então eu colocaria o Eric, eu deixaria o Dudu e o Roger Guedes e colocaria o Eric, eu acho que dá pra fazer esse ataque mais leve que o Palmeiras vinha fazendo. Jogou mal na partida diante do Botafogo contra o Atlético não foi tão mal assim, acabou perdendo, vem de duas derrotas, mas eu acho que arranca um empatezinho, Vanderlei, um empatezinho lá de Chapecó e com isso o Palmeiras vai chegar, vai passar o Corinthians, vai ficar na segunda colocação do Brasileirão, empate em Chapecó, 1-1.
Empate em Chapecó. Flávio Prado, o Palmeiras em busca da liderança, quero ouvi-lo.
Pra mim, dá pro Palmeiras ganhar o jogo. A Chapecoense, ela oscilou depois da saída do Guto Ferreira, normal, aí o Caio demorou um pouquinho pra se assentar, agora já deu uma ajeitada no time. O time melhorou, é um time é um time pra brigar pra não cair, é um campeonato separado. E o Palmeiras, eu acho que essa ideia, isso que o Cuca falou sobre o Leandro Banana, eu acho que realmente é o que mais se aproxima, um pouquinho mais de técnica, né, do que os outros atacantes grandões do Palmeiras. Acho que talvez possa ser por ali, mas é difícil pra caramba substituir o Gabriel Jesus, mas é uma coisa que o Palmeiras já tem que pensar, é irreversível. Tem que dar uma adaptada no time pra colocar o Leandro, e é exatamente isso que o Cuca está fazendo. é um jogo complicado, mas eu acho que o Palmeiras, o Cuca trabalha muito o emocional. E a rodada de ontem deu de volta ao Palmeiras a possibilidade dele, Palmeiras, voltar a ser líder sem depender de ninguém. Acho que isso vai pesar bastante. Para mim, o Palmeiras é favorito, sofre, mas ganha o jogo hoje.
Pelo nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. Cite alguns dos nossos companheiros que acompanham o programa com imagem, com áudio, comentam. Diga, Bruno.
Ó, aqui temos a participação da Cláudia Freitas, o Giovanni Fernandes diz: o Pokémon do Flávio Prado é o Poketonto. Diz ele aqui. Temos aqui Matheus Brito, Rogério Moreno, Valdinei Batista, o Edélcio. Edmir, ele quer o Dunga no São Paulo. Meu Deus. São alguns dos que participam aqui pelo canal do YouTube falando sobre futebol e também sobre o Pokémon.
Vou atender um ouvinte aqui. Alô, alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Roberto de São Paulo, Vanderlei.
Fala, Roberto, qual é a mensagem?
Eu poderia fazer uma pergunta pro Vampeta rapidinho?
Rapidinho, claro.
Se for uma escolha pela fleugma e pela alma são paulina, o técnico do São Paulo não deveria ser Nani Pipo ou Vampeta?
Ah, não dá, né?
Quem quer responder é o Márcio Espímpolo.
É. Alô, Márcio? Boa tarde.
Não começa de
alô, novo. Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Miguel Damiames, Capivari, ouvindo pela Jovem Pan News, Piracicaba.
Muito bom. E torce para quem, Miguel?
Corinthians.
E qual é a sua mensagem?
Vou fazer uma pergunta para o Vampeta. O custo para um clube para fazer inscrição dos atletas na Federação Paulista e na CBF Brasil?
Custa quanto?
Tem uns valores, né? Tem valores. Lembra? Eu não lembro, mas tem um custo e não é pouco,
por
não.
Por atleta? Registro?
Registro por atleta.
É o chamado cartório.
Porque eu normalmente eu assino no Audax.
Entendi. Presidente.
Por Campeonato Paulista, né?
Entendi.
Mas não é nada de graça, viu? Tem um curso legal, todas as categorias, viu? Do sub-11 ao profissional.
Mas isso vale para todas as federações.
Todas.
Todas as federações cobram taxas de inscrição.
Registro. Tal. Vem dar com a mão e toma com a outra, né?
E cobra renda de jogo também, uma porcentagem.
Tudo que você imaginar tem.
Mas desde que exista uma entidade, ela tem que sobreviver. Se você não quer, acaba com a entidade. Mas ela precisa sobreviver de alguma maneira, né?
Olha lá a moeda.
Você
lá
pode questionar alguns preços. É para cobrar 5 e cobra 50. Aí outra conversa.
Vanderlei, você está vendo o que está aparecendo aí na tela?
Esse daí é para pagar.
Na administração
do Marco essa moeda,
Paulo Deonero, todos os valores referentes à transferência, registro de clubes, etc., tiveram seu preço, os seus valores multiplicados por 10. Entendeu o Marco Paulo Deonero que os valores eram muito baixos e que a federação, sim, atua como um cartório e tinha despesas muito altas. E muitos clubes, ligas e entidades se aproveitavam dos valores para tentar dar sempre um jeitinho. Então, os valores de 5 anos para cá, eles foram multiplicados por quase 10 vezes, dependendo da transação, dependendo do item em questão.
Vanderlei, transferência de um jogador profissional custava a um clube R$600, agora custa R$670. Registro de contratos de jogadores com salários acima de 50 mil custam R$7.500. Tá. A rescisão de contrato era gratuita, agora não é mais, é cobrada.
Ok.
Alô, dada a resposta. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Augusto Fabrício.
Não tá legal a ligação. Alô, alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei.
Não tá legal. Alô, boa tarde. Som ruim. Não dá pra gente colocar agora, porque ninguém vai ouvir nada. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Não é problema do ouvinte, não. É problema da ligação.
Claro.
A ligação fica ruim, o ouvinte não tem culpa.
E nem você, que não é um mundo de tesoura.
Não, eu sou semi-tesoura. Eu reconheço. Mas não é o caso. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Antônio, aqui de Guarulhos.
Fala, Antônio. Qual é a mensagem?
São Paulo acabou de contratar o técnico já.
É.
A técnica. É a mãe desse Roberto que ligou aí agora.
Fez muito bem. É toma lá da cá.
Que fácil, hein?
É. Nossa que senhora! Quem fala o que não quer.
Tem que jogar o jogo.
Quem fala o que não quer. Ouve.
Vanderlei, eu diria a você que
Guarulhos é ZL. E eu entendo perfeitamente o ouvinte, mas foi uma ignorância.
Não, mas a gente
leva
na ZL.
No Limpim Município. Ah, mas é ZL.
Leva na Limpim, ela é ZL.
Alô, para e liga com a.
Porque
o
Osasco é
estamos tudo ali.
Alô, boa tarde.
Vanderlei?
É, boa tarde, quem fala?
Trapé.
De onde?
Eu sou de São Paulo, meu nome é Trapé, Vanderlei, tudo bom?
E qual é a sua mensagem?
Hoje eu queria dar um palpite pro jogo do São Paulo, posso dar um palpite, Vanderlei?
Pode.
São Paulo vai meter 3-0 no Galo e o palpite pro jogo da Chapecoense, posso dar um palpite também, rapidinho?
Pode.
5-1 Chapecoense.
Um abração, obrigado por ter ligado.
Tem mais um nome aí no São Paulo, Gustavo Munoz do Nacional. Na lista de estrangeiros.
É, tem muitos nomes. É, mano.
Cada um
é
uma empresa. A empresariada tá rolando solta.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Aqui é Cristiano, de Itu.
Fala. Opa, de Itu. Como é que
você é grande, hein?
Como é que você nos acompanha em Itu?
Eu acompanho você dentro de uma escavadeira hidráulica.
Ô, oh, que bacana. Que bom.
A fazão de vocês, eu posso mandar um abraço pro amigo meu que não perde um programa de vocês também?
Pode, claro.
É o Eduardo, eu sou palmeirense e esse meu amigo é corintiano. A gente sempre está discutindo aí, igual vocês aí na rádio.
Muito bom, e normalmente você ganha, né, a discussão?
Normalmente eu ganho. E hoje nós vamos ganhar, 2-1, Verdão, lá em Chapecó.
Um abração, viu? Obrigado.
Obrigado a você. Já.
Obrigado por ter ligado. Tá dentro de uma escavadeira.
Né?
Tá lá, porque é aquilo que você fala. Você ouve a PAN onde você estiver. Pelos nossos aplicativos, pela nossa rede.
Pelas escavadeiras da vida.
Isso, só escavando. É alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Reginaldo Itaquera. Eu queria fazer uma pergunta para vocês.
Pode fazer.
Ó, ontem, sou santista, tá? É o Reginaldo. Eu gostaria de saber de vocês que nessa partida de ontem, se o Dorival Júnior tivesse mexido antes, colocado o Vecchio e o Yuri, será que o Santos não se sairia melhor?
Tá vendo?
Já vai meter o pau no Dorival.
Por que eu? É uma observação sobre o técnico brasileiro.
E um gringo Dorival aí que as reserva, mas um que veio roubar aqui, ó, que não joga.
Bruno Prado.
Não, eu acho que não ia mudar muita coisa, não. Acho que o time. Uma mudança que o Dorival fez, acho que piorou, foi quando entrou Elano. Que aí o Flamengo cresceu demais, né? Quando entrou Elano.
Infelizmente,
realmente.
O Elano...
dá pra entrar em jogo que já tá resolvido, em jogo que tá pau a pau igual ontem. Nesse momento não dá. Não sei se ele vai conseguir se recuperar, mas nesse momento não dá, não.
Pela idade você tá falando?
Ah, pelo que tá apresentando.
Não sei, mas pela idade não.
Talvez, tem jogador que fica. Que tem quando fica jovem, mais velho, não
tem
consegue.
Jovens que são
não
peças,
é questão de idade, né? É desempenho. Eu não tô nem aí pra idade. Pode ter 20.
Então, o Renato tá jogando muito bem.
Mas o Elano não tá.
Ricardo Oliveira.
Na verdade, é só a avaliação do desempenho, só isso.
Caiu muito.
Centurião é novo e a.
O Flávio viu ontem o jogo da seleção brasileira feminina, falou que a.
Eu?
Falou pra mim
nada,
que, a,
não, louco.
Que a Formiga joga com 38
anos. A Formiga tem quantos anos?
Por 38.
E até a mesma cara.
Vestiu mais a camisa da seleção que o Cafu.
A Formiga
não vai assistir o jogo. Boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Thiago de Prudente.
Opa, qual é a sua mensagem? É imprudente, você nos acompanha?
Eu quero fazer uma pergunta pra você.
Faça.
A diferença entre você e o Vampeta.
A diferença entre eu e o Vampeta?
Isso.
Qual é?
Vocês dois são corintianos. Um abraço, Vampeta.
Um abraço.
Então tem diferença. Então tá bom. É verdade e não tem diferença.
Como diria o Flávio...
É nóis.
Aqui é Corinthians.
Aqui tem um bando de
louco.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Vanderlei?
É.
É o Marcelo do Jabaquara, Vanderlei.
Fala, Marcelo.
Corintiano.
Opa.
Vanderlei, quero falar duas coisas bem rapidinho, pode ser?
Pode ser.
Primeiro, na nova política de amizade entre as torcidas, eu queria indicar o São Paulo. O Júnior, como técnico Júnior, que teve uma passagem vitoriosa pelo Corinthians de 2 jogos.
O Júnior é comentarista. Pior passagem da história.
O São Paulo, por isso que ele caiu com o Rivelino lá.
E aí?
E
a outra? Qual é?
O segundo é um apelo, Vanderlei. Um apelo. Eu tenho um abaixo-assinado com mais de 255 milhões de torcedores
pedindo pro Flávio Pardo parar com esse negócio de Grêmio e Corinthians em Grêmio. Internacional e Corinthians em Internacional. Isso não existe, Rodrigo.
Vamos ver se ele... Obrigado pela gentileza. Vamos ver se ele vai atender você. Atenção. Flávio, São Paulo e Atlético jogam onde hoje?
São Paulo e Atlético jogam em São Paulo.
Tá. E Chapecoense e Palmeiras?
Em Chapecoense.
Ok. Você viu o apelo que...
Fica bem claro isso, o cara precisa entender. Outro dia o José Val falou no Jornal da Manhã, por que você fala que vai jogar em Grêmio? Eu falei, porque pode ser em Internacional. E o cara sabe direitinho onde é que vai jogar. É, o cara que conviveu na Várzea sabe Cristo, como é que é isso.
Beleza
o
de
cara que
aí.
Conviveu na Várzea sabe
como é assim, vai jogar na Avenida Condal, o cara não sabe nem o que é isso. Né?
Lógico.
Assim, é. Né? O cara vai jogar no Beira. Não, vai jogar em Internacional. Não,
pronto,
jogar...
sabe. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Zé Roberto, tua pé, tudo bom?
Tudo bem, Zé. Qual é a sua mensagem?
Minha mensagem é o seguinte: ontem o Gustavo Henrique e o Luiz Felipe fizeram uma partida irreparável. Agora, quanto ao Ilan, realmente não tem condições. Um abraço a todos.
É isso, André?
É, tanto que o David Braz está no banco de reservas, né? Os dois estão muito bem.
E agora o Luiz Felipe tomou terceiro amarelo, o David vai ter chance de jogar.
Exatamente.
O
Exatamente.
Tá vendo? Parou de ser meu cunhado, foi pro banco.
É.
Oi. Você reparou que quando colocam a minha orelhinha, eles fazem uma adaptação. A testa é sem adaptação.
Sem efeito especial.
Então, quer dizer, estão forçando uma grande orelha, mas não precisam falar. Isso é adaptado, claramente.
Claro, ali tá
agora,
menor,
olha a testa. Na tela. A testa é livre. A testa é free.
Não sei nada. Nada. Alô, boa tarde. Vou passar aberto para você, eu passo. Alô, boa tarde.
Não cabia na tela.
Alô? Caiu a linha. Diga, Beto Saad.
Olha, o Palmeiras tem uma parada duríssima hoje, porque se não vencer, entra em crise. O Palmeiras entra em crise, literalmente. O Palmeiras entra em crise. O Palmeiras
perdeu
tem
o jogo aí, já que estavam fritando.
Exatamente.
O
então, o Cuca já entra numa zona extremamente perigosa. Por quê? Palmeiras tem mais elenco. Todos admitiam que o Palmeiras, quase que de maneira unânime, que o Palmeiras seria o campeão brasileiro, de que o Palmeiras tem elenco, de que o Palmeiras tem time, de que o Palmeiras tem reposição, de que o Palmeiras tem elenco para repor, enfim. Se o Palmeiras não vencer hoje, o Palmeiras entra numa crise. Ou seja, a gente conhece bem o torcedor palmeirense, sabe que ele é imprudente, principalmente os organizados, no que tange a manifestações na porta de CT, na porta de estádio, enfim. Então é muito importante essa vitória, o Cuca está focado nesse jogo contra a Chapecoense. Fred disse bem. A Chapecoense, ela entra em campo, o retrospecto é ruim para o Palmeiras. Então, torcedor palmeirense, meu craque palmeirense, você fica antenado aqui na Jovem Pan, mas preste muita atenção, porque o seu time pode, de fato, entrar em crise. Você concorda, Vanderlei Nogueira, ou não?
Não, eu acho que qualquer derrota...
Você que é corintiano, como diz...
Qualquer derrota provoca fumaça.
Que vai querer sair pra ganhar na tora, a mil pra subir a liderança.
Palmeiras, não.
Aí pode perder.
Eu quero falar uma coisa do goleiro.
Pode, eu vou chamar em seguida o comercial.
Sim, eu não vejo lógica do Palmeiras contratar um goleiro em janeiro pra ele ser reserva. É quando ele precisa jogar, você traz outro goleiro. Então por que você trouxe esse em janeiro se esse não serve pra jogar? Não tem muita lógica
ele
isso.
Ele foi pra contratar pra ser o reserva imediato do Fernando
Prass. Ser um reserva que não joga nunca, põe um menino lá. Só trazer um cara de fora.
Pera
um pouquinho.
Do Havaí. Vocês acham que os torcedores do São Paulo estão um pouco mais confiantes em relação ao Denis?
Sim, sem dúvida.
Pode acontecer a mesma coisa com esse. O cara...
Mas tem que deixar ele jogar, ele jogou duas, já tá um...
Exato, perdeu por causa dele.
O cara deu por causa dele. O lugar do Fernando Prass, que é um deus do Palmeiras, segurou a barra
criticado, viu? O pessoal esquece, quando ele veio na Série B,
claro.
Ele foi criticado no começo.
É lógico, trazer um cara...
Esporte em discussão.
Pan, a Rádio do Brasil.
A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais,
TRS e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TRS estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Hoje no Futebol Jovem Pan tem rodada dupla. A partir das 19h, a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro transmite São Paulo e Atlético Mineiro direto do Morumbi. E às 21h, Chapecoense e Palmeiras. Futebol Jovem Pan, um show de informação e opinião. Oferecimento, Loja 100, ainda bem que tem. Proibida Puro Malte, beba com moderação. E Benegripe, é gripe, Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Companheiros, não dá mais porque a Denise Campos e Toledo está se aproximando. Como é que você sabe? Está tudo fechado aqui no estúdio? É porque o perfume é espetacular.
Qual perfume? Galo Prêmio. Galo Prêmio.
Pokémon Go. Não, não
vou dar moral. Galo Prêmio.
Vou dar moral para isso daí que deixa as pessoas alienadas.
É verdade. Como fica? Fica assim de caçar Pokémon.
Atenção. Vamos. Fica chamando de bobo, Vanderlei.
Imagina.
Eu e o André somos dois de bobo.
Que é isso?
Atenção.
Mas tem cabelo, né? Pelo Nossa. Menos. Pelo menos.
É incrível.
Olha o exemplo.
Eu só não vou falar nada. Eu só não vou falar nada porque ele me dá um atestado e eu tô
revendo. Olha o exemplo de como ficou. Pelo menos tem o cabelo.
O nosso Baltazar. Fomos tão bem recebidos no bairro do Tatuapé. O Vampeta. Não, o Vampeta é prefeito do Tatuapé. É um negócio espetacular.
Minha goma.
Todo mundo adora o Vampeta.
Os infernos lá que ele tá vivendo.
Fomos muito bem recebidos.
Babalu de banana, meu Deus.
Fomos lá no Colégio Amorim, que foi campeão do ano passado. O colégio é ótimo. Professor Elcio, a professora Sandra, né?
Sônia
Regina. A professora Sônia estava lá com o professor Elcio, todos eles. O colégio efervescente, foi muito bacana. Um abraço ao pessoal do Colégio Amorim. Então, como o Tatuapé aplaudiu o Vampeta e a Copa Babalu. É Tatuapé Premium, o perfume.
Pronto, negócio de Pokémon, chega
aqui. Não vai ser Pokémon. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.